puxa aí uma cadeira, pega uma gelada, afrouxa essa gravata. É hora de jogar a conversa fora. Tá na hora do Boteco do Jogando Papo.
Boa noite, meus amigos impolutos e indefecáveis. Estamos aqui começando mais um Jogando Papo Boteco, esse de número 72B. Tava com saudade de vocês, meus camaradas. A última vez que eu estive com vocês foi no boteco, né? Foi o ano passado. Então, o boteco foi do ano passado, né? Então, a gente está aqui inaugurando esse boteco, um boteco pós-carnaval, né? Acredito que aqui todo mundo de ressaca, com...
Claro, claro.
Todo mundo pulou bastante. Eu sei que o Dart Range ficou tranquilo e favorável o carnaval inteiro.
Saiu só de tapa-sexo.
Né? Então, começando aqui mais um Jogando Papo, é o Boteco, né? Jogando Papo, onde não basta jogar, você tem que beber, dar vexame e debater.
Muito bem.
Estamos aqui na mesa o nosso amigo Roberto Filho, Cadelin. Temos também o Dart Range BR e o Alisson, né? Seu apresentador hoje aqui é o Xandão. E vamos ver o que cada um desse pessoal esteve fazendo por esse período sabático, né, de janeiro, de carnaval. Pularam bastante ou jogaram bastante, né? Cadelin, você que é um pai fresco, né?
É verdade.
Você é um pai fresco, os meus parabéns.
Obrigado.
Parabéns pela Alice, né?
Alice, segunda herdeira das dívidas.
A segunda herdeira aí. Né? Você, além de trocar fralda, você teve tempo de jogar alguma coisa?
Tudo bem, galera? Tive sim, porque não só por causa do carnaval, mas porque eu entrei em férias também agora. Então, embora eu tenha entrado em férias naturalmente pra ajudar aqui em casa com a baixinha, mas o bom é que quando elas são pequenininhas assim, elas não chegam a dar muito trabalho, não. E nesse aspecto eu sou bem abençoado, tanto a minha mais velha quanto a mais nova aí são os anjinhos, assim. E não tem nos dado muito trabalho, nem a mim, nem a minha mulher. Então, com o tempo que sobra aí, né, nesse período de carnaval, porque a gente sabe que carnaval é a época do ano que a gente tem que ficar em casa jogando videogame, enquanto os malucos vão pro litoral enfrentar fila de 5, 6 horas. Aqui em casa eu pude jogar alguma coisinha, mas como entrou na promoção do Steam, pra agravar ainda mais ter visto, né, promoção do Steam em pleno carnaval, aí eu acabei finalmente quebrando ali o meu boicote ao Fallout 4, porque ele desceu pra casa de 150, que era o valor máximo que eu topava pagar no jogo. Ainda assim, ele se transformou com isso no jogo mais caro que eu gastei na história em um jogo de videogame. Mas é bom, eu sou fã da série, né? Eu curto muito Fallout, eu sou muito envolvido com a comunidade modder do Fallout. Eu tenho passado bastante tempo com ele, então nesse aspecto ele tem rendido bastante aí o dinheiro que eu gastei nele.
Achou o Fallout muito... Claro que tu colocou um monte de mod, daí tu não tá mais com o jogo puro. Mas o jogo puro tá muito com cara de um Fallout 3 com mais definição.
Claro, claro. Mas não só isso, né,
Dark? E não muito mais definição.
Exatamente, assim, né? Exatamente. Eu gosto muito do Fallout, eu amo o universo do Fallout desde a década de 90, quando ele foi criado. Então eu sou muito suspeito pra falar dele, porque realmente eu tenho um amor assim, pelo universo do Fallout. Agora, analisando friamente e tecnicamente o jogo, não surpreende que o Fallout 4 tenha perdido, por exemplo, nas indicações para o The Witcher, tenha perdido até nas críticas para o Dragon Age Inquisition, porque ele realmente não traz nada de novo, assim. Ele é um Fallout 3 melhorado, um Fallout 3 ou Fallout New Vegas, tanto faz aí, e como o Dart falou, um pouco melhorado, não é nem sequer assim drasticamente melhorado, menos ainda se você olhar a diferença grotesca que tem de tamanho dos arquivos, né, tamanho do jogo em si, entre Fallout 4 e Fallout 3. Eu até agora estou procurando onde é que está esse conteúdo todo para esse aumento tão extraordinário da dimensão dos arquivos.
A Bethesda, ela tinha que renovar essa engine dela, não dá mais.
A engine tá cansada, e assim, a proposta de RPG da Bethesda tá cansando também. É que nem a da BioWare também. A BioWare pode continuar fazendo excelentes Mass Effects, como o Fallout 4 é um excelente Fallout. Mas esse modelo, essa proposta de jogo, de mecânica de jogo, tá cansando, assim, sabe? É, você já sabe o que esperar, você já sabe como é que as coisas vão acontecer, você é tudo daquela sensação de mais do mesmo, assim, sabe? E não é porque os outros jogos estavam indo tão bem, foram tão bem recebidos, que você não pode mudar. É, vamos pegar um exemplo. O The Witcher 1 foi extremamente bem recebido, The Witcher 2 foi bem recebido, The Witcher 3 ganhou o jogo do ano, e nenhum deles é igual um ao outro. Quem jogou The Witcher 1 sabe disso, quem jogou The Witcher 2 sabe disso, e quem jogou The Witcher 3 sabe disso. É, os três têm mecânicas diferentes, formas de jogar diferentes, mantendo os princípios, mas a mecânica, até o visual do jogo é completamente diferente.
Então você percebe uma evolução muito grande, claro, de um jogo pro outro.
Claro.
Né?
Então você pode mexer em time que tá ganhando, sim, sabe? Levando a sério o troço. E outros que mexeram, que precisavam, mas mexeram muito bem, como foi o Dragon Age Inquisition. Se você comparar o Dragon Age 2 com o Dragon Age Inquisition, não tem nada a ver um com o outro, entendeu? Ainda bem. E isso fez com que o Dragon Age Inquisition tenha sido um dos melhores RPGs do ano passado. Então eu acho que a Bethesda tá precisando, realmente. Eu, sinceramente, não. Se fosse um diretor da Bethesda, eu tentaria rever essa minha engine aí. Eu acho que lançar mais um Elder Scrolls ou até mais um Fallout no futuro, de novo nessa engine, vai começar a tomar bordoada. Fallout 4, infelizmente, porque o universo continua muito bem feito, a história é legal, os personagens são interessantes, mas infelizmente tomou pancada com razão por ter sido mais do mesmo.
E só jogou Fallout?
Olha, é um raro. Eu não vou dizer que eu fui monogâmico nesse período, porque saiu o XCOM 2 também. Em pleno carnaval?
Esse aí eu tô bem interessado, que eu curto muito essa franquia.
O que você achou dele? Olha, eu gostei muito dele, ele tá muito bem feito, novamente, em termos gráficos, e novamente também, consegue mudar um pouco a estrutura de combate dele. O pessoal tem reclamado muito do grau de dificuldade, ele tá um pouco mais difícil mesmo, mas o que me incomoda nele não é tanto a dificuldade, o que me incomoda nele, pelo menos nessas primeiras 10 horas que eu joguei ele, é que ele é um pouquinho formulaico na forma como ele... nas missões dele, sabe? Porque ele tem um componente de jogo que o anterior também tinha e que era muito fácil de você explorar isso, que é o fato de que ele trabalha muito com a noção de agro. Então, assim, quando você entra no raio de visão do teu oponente, aquele oponente, ele, digamos assim, ele é ativado. Então você entra no raio de visão de uma patrulha, aquela patrulha é ativada. As outras patrulhas que porventura não estejam no raio de visão, e raio de visão aqui leia-se enquadradas na tela, elas virtualmente estão fora do jogo, entendeu? Então você pode destruir metade de uma cidade de um lado aqui, que a inteligência artificial dos outros não vai ser desencadeada, porque ela é muito
certo.
Scriptada, vamos chamar assim, né? Então qual que é o erro? Por que ele pode se tornar difícil? Se você não percebe isso, o que você faz? Você tenta trabalhar nele como se fosse um jogo de esquadrão, assim, em que tudo está envolvido, e aí o que você faz? Você acaba querendo flanquear os oponentes ou ampliando a zona em que teus soldados estão no mapa, e com isso o que você faz? Você desencadeia outros scripts, e aí Sim. você atrai uma série de inimigos ao mesmo tempo contra você. E na verdade a estratégia no Fallout é uma patrulha por vez, sabe? Me incomoda um pouco. Eu preferiria que eles tivessem um pouquinho mais de noção sensorial, assim, sabe? De ser atraído pelo som, de ser atraído pelo
movimento. Uma inteligência artificial melhor, né?
Eu acho que... Assim, quando você ativa uma das patrulhas, a inteligência artificial é muito inteligente, realmente. Assim, o computador, ele tá bastante, mesmo nos níveis mais normais de dificuldade, o computador tá bastante implacável, assim, ele não é tão bobinho, assim. Claro que vai ter erros, vai ter decisões questionáveis que o computador vai tomar, mas ainda assim, ele tá bem melhor do que o 2. Eu só gostaria realmente que tivesse um pouquinho mais de interação entre as diversas patrulhas e que não ficasse essa sensação de que você tá o tempo todo atraindo. Você tá jogando um MMO, sabe? Que você entra no raio do script de um inimigo e aí todos eles vêm pra cima de você que nem um enxame. Mas é bom. Eu acho que quem curte o jogo de tática por esquadrão, né? Eu não vejo nenhum melhor no mercado hoje que o XCOM.
Não, maravilha. E o Sedat, o que você andou jogando aí nesse carnaval? Além de sair de mestre, sala ou porta-bandeira.
Eu Se eu fosse sair no carnaval, o máximo que daria era Rainbow. Mas. mas o carnaval só gosta do feriado pra poder jogar e assistir filme. Eu joguei o Assassin's Creed Syndicate, ainda tô jogando ele, não terminei ainda. E tô gostando dele, da ambientação lá da Revolução Industrial na Inglaterra. É bem interessante.
Inglaterra vitoriana, né?
É. E bem legal o jogo. Tá? E ele tem os seus bugs, mas é bem menos do que o Unity. E também joguei no PC. Eu não sou muito fã da série XCOM, então eu comprei no PC o American Truck Simulator. Daí tô fazendo entregas, cara, pelos Estados Unidos. Por enquanto no jogo só tem Califórnia e Nevada. Mas na Califórnia dá nos nervos de andar porque o limite de velocidade é muito baixo. Daí eu vivo levando multa. Daí quando atravessa pra Nevada, o limite de velocidade vai lá em cima. Daí fica uma maravilha de viajar. Tem mais reta também.
Tá, é um jogo de caminhoneiro. É uma simulação de caminhoneiro. É. Você não pode ultrapassar o limite de velocidade.
Não pode ultrapassar o sinal vermelho também, um monte de coisa.
Cara, o jogo deve ser muito legal, hein?
Ah, eu acho muito legal.
Faz sucesso, né? Eu tenho o Eurotruck. Eu achava idiota a proposta, né? Pensei de, mas que diabo.
Eu acho muito legal pra conhecer as paisagens. Viajar entre uma cidade e outra e tal.
Mas foi isso que me atraiu no Eurotruck. Quando eu pensei assim, cara, que classe idiota. Você vai dirigir um caminhão fazendo entregas de uma empresa genérica pra outra, de um universo completamente fictício. Enfim, daí o pessoal elogiava, aí eu pensei, bom, deve ser legal, assim, você viaja pela Europa, né, no Eurotruck, deve ser legal você, exatamente isso, ver as paisagens. Só que o problema, que por motivos óbvios, né, é, pra você fazer viagens, mesmo viagens longas, o jogo tem que acelerar, né, então, assim, basicamente, assim, pra você sair de Londres e chegar em Roterdã, você demora 5 minutos, entendeu? Então, as paisagens mudam com uma rapidez muito grande, assim, sabe? É esquisito, assim. Talvez no América seja melhor, né? Porque se eles, por enquanto, fizeram só dois estados, né? Califórnia e Nevada, então aí pode ser que eles consigam dar um pouquinho mais de atenção ao detalhe das paisagens, né? E dos pontos.
Não, pelo que eu vi, assim, pra tu andar, por exemplo, um trajeto de 500 quilômetros no jogo, tu leva uns 10 minutos. Que não dá pra ser, porque senão fica muito chato o jogo, se for tempo real, né?
Ainda mais aquelas estradas lá do deserto americano, né? Que você é só uma linha reta, assim.
Aí eles pegam, eles pegam as paisagens principais, os entrocamentos principais que tem entre uma cidade e outra e tal, né? Eu acho bem interessante, eu gosto.
O que me incomodava no Eurotruck é
exatamente... Daí tu tem que fazer as entregas, juntar dinheiro, daí tu pode comprar teu caminhão, daí tu pode ir crescendo, comprar o segundo caminhão, contratar outros motoristas pra fazer entrega pra ti.
É, você vira empresário mesmo.
Essa parte é interessante.
Mas o que me incomodava era exatamente isso que o Dati falou, assim, sabe? É uma encheção de saco, história de multa, assim, cara. Você... Porque aí como as estradas são curtas, é claro, né? Então você tem um pardal a cada 50 metros, entendeu?
Não, e às vezes não tem nem pardal, às vezes tu só passa por... A polícia passa por ti, tu tá com velocidade máxima, já toma
muito. O mundo é caro.
As primeiras corridas te dão no máximo 2 mil, 3 mil dólares, e a multa de ultrapassar sinal vermelho ou de velocidade é $1,000. Então, no início do jogo eu tava no negativo. É que também
é que também
uma crítica que eu faço ao jogo é que o Euro Truck Simulator já era assim e eu tinha esperança que eles tivessem arrumado isso no American, porque ele é mais moderno e tal, poderiam ter melhorado. O suporte ao controle é muito ruim. Tu tem que configurar tudo manualmente pra conseguir jogar no controle, e mesmo assim tu não consegue configurar tudo, porque falta botão no controle, né? Porque tem até farol pra ligar e desligar farol, tem ligar e desligar o motor, tem todas essas coisas, assim. Luz alta, dá sinal de luz, dá seta pra virar. Seta pra virar eu não consegui configurar, então nunca levei por causa disso.
Você pode ficar tranquilo que aqui também ninguém dá também.
É. Mas eu.
É uma coisa que é completamente supérflua em caminhão.
Mas eu jogo. Quando eu jogava Eurotruck, eu jogava no teclado mesmo, né?
Ah, no teclado eu não consigo.
Mas é porque realmente, sim, a impressão que dá é que pra você pilotar um caminhão, você precisa ter um treinamento de astronauta, assim, na NASA, porque a quantidade de botão que você tem que controlar assim, durante o jogo é impressionante, troço.
É, mas eu consegui fazer uma configuração legalzinha no controle, daí agora daí deslanchou melhor o jogo e consegui fazer dinheiro. E além desses, eu experimentei um pouquinho pelo EA Access, né, que liberaram 3 fases do Unravel para quem tem o EA Access. Eu achei muito legal o jogo. Eu vou esperar alguma promoção, que ele veio meio caro, um jogo de $20 que veio por R$80 na Live.
Cara.
Então eu vou esperar alguma promoção, mas parece um jogo muito bom, tá muito bonito o jogo, e a mecânica dele achei muito legal também, os puzzles, tudo.
Apesar que $20 hoje é R$80, né, cara?
Mas a versão do PC tá metade disso.
É que a Live sempre usou a conversão 2-1, né? Mas agora eu acho que eles superam atualizar.
Mas não tem mais como fazer. Eles usavam a conversão 2-1 quando o dólar tava 2.3.
Mas sabe que em alguns... Estranho que não é em todos os jogos que eles atualizaram. Em alguns jogos ainda sai 2-1. Mas é que EA, né? O WB Brasil não ia perder a oportunidade.
Não.
Mas tem vários outros que ainda chegam, $20, R$39, que era o que era antes. O Ori é um, né?
O Ori, exato. E você, Alisson, o que você andou jogando esses dias?
Bom, além de continuar minha zaga no The Witcher, né, que esse ainda não vou conseguir desgrudar, dei uma pechinchada no Resident Evil Zero, na verdade não é nem o remake, né, no remaster, mas é aquilo, né, é o jogo original, com algumas coisinhas atualizadas, continua bonito, mas os controles malditos da Capcom, puta merda, eu não me conformo como eles conseguem, nessa atualidade, deixar algumas opções tão ruins. Simplesmente não existe como você atirar pelos gatilhos. Não tem essa opção, entendeu? Tem pra você entrar no menu do jogo pelo gatilho direito, mas não atirar. Então, realmente, as opções de controle estão pior, na verdade, do que o Resident Evil 1 Remaster. Conseguiram piorar isso, mas é aquilo. É um jogo clássico que, pra quem é fã e gosta, vai divertir, mas a irritação do controle fica a ser ridículo. Mas é isso. Tô jogando muito The Witcher e provavelmente vai continuar isso pro próximo mês também.
Opa,
e de vez em quando dou aquela fugida pro Forza, que enquanto eu tô gravando aqui, tô dando uma corridinha junto. Mas é isso aí.
Bem, eu joguei mais o PS4, tá, né, nesse período. Voltei a jogar o Batman, o Arkham Knight. Realmente tá um jogão, tá muito bom, gostoso pra caramba, bonito. Mas é aquilo ali, né? Você justifica ele não ter ganho com o melhor jogo do ano, nem ter sido lembrado na maioria das premiações, porque ele é praticamente o mesmo, o Arkham City, né? Não tem muita evolução. Acho que o que o Arkham City já tinha entregado com o Batman já era definitivo e ficou. Não tem muito o que mexer. Se acho que se começar a inventar muita coisa, estraga. Tá? E, enfim, videogame foi praticamente só isso. Tô mais PS4 mesmo, que ficou ligado aqui mais tempo aqui em casa. Né? Joguei bastante board também, os board games, até fica de dica para quem quer se aventurar. Foi lançado esse mês o Dead of Winter pela Galápagos e é um jogaço. Vale muito a pena quem se interessar, comprar, jogar. Tá? Então, gente, vamos dar início aí aos nossos trabalhos aqui, ler os e-mails do pessoal. Aliás, a gente tem um e-mail bem antigo aqui, né, que o Dash tinha deixado aqui embaixo aqui de uma gaveta, só tirou de lá na hora que o e-mail já tava mofando e tava dando alergia pra ele apresentou aqui, que é o e-mail do nosso amigo Michel Endrigo, né.
Perguntando o que a gente acha da quebra da exclusividade do Final Fantasy.
Da exclusividade do Devil May Cry, né, que você tá falando, né? Então aqui o Michel, ó, não esquecemos de você, Michel, o Dart aqui. tinha perdido seu e-mail, tá? Mas a gente tá aqui, recuperamos ele. E por incrível que pareça, ele tá bem atual. Tá, faz parte de umas coisas que a gente andou discutindo esses dias. Então vamos lá, vamos corrigir essa nossa falha. E o Michel começa o seguinte com a gente. Olá, pessoal do Jogando Papo, tudo bem com vocês? Primeiramente, queria parabenizar pelo trabalho que estão fazendo. Mesmo com a dificuldade que enfrentamos no dia a dia, vocês conseguem fazer um podcast com conteúdo de alto nível. Sempre com bom humor, ótimas polêmicas e excelentes opiniões. Sou de Belo Horizonte, ou seja, conterrâneo meu, e já jogo videogame desde a época do Atari. Um amigo da minha rua tinha, então... É o mofo do Bembei. Um amigo da minha rua tinha então, sempre estava na casa dele jogando. Tinha por volta de 7 a 8 anos. Tive Master System, depois Mega Drive, Super Nintendo. Depois disso fiquei um bom tempo sem jogar. Era a época de vestibular. Durante toda a faculdade também não tive nenhum videogame. Voltei com o PS1, depois PS2, PS3, Xbox 360 e hoje estou com o Xbox One. Durante esse tempo sempre joguei no PC. Já sou membro do PXB há um bom tempo, acho que desde 2008, quando conheci diversos amigos que ainda tenho na live até hoje. Posso muito pouco, mas sempre entro no site e vejo as notícias e discussões. Gostaria de participar de mais debates, contudo, como não consigo escrever pouco, sempre deixo passar e não emito minha opinião. Ué, então você consegue escrever pouco, você consegue escrever nada, já que deixou passar o tempo todo. Podem notar que ainda nem entrei no debate que queria, mas então vamos lá. Ouvimos os últimos podcasts e ouvi a discussão sobre qualidade desta geração de videogames. Ouvi a opinião de vocês e do pessoal que postou lá no tópico do Jogando Papo. Gostaria aqui de expressar a minha opinião. Para mim, a cara dessa geração não pode ser exclusivamente vista sob a perspectiva dos jogos. Quero que desconsidere os PCs, porque aí é uma nova discussão. Era assim nas gerações passadas, quando tínhamos produtoras que investiam quase que exclusivamente seus recursos nos jogos. Com a nova geração, na minha perspectiva, isso mudou. Hoje as empresas investem grande parte dos recursos que eram destinados aos games em outras interatividades. Vi isso e participei ativamente com o jogo Destiny. Desde o lançamento de Destiny, a Band sempre priorizou a comunidade. Com atualizações quase semanais, o game foi se desenvolvendo e tornando cada vez melhor. Isso, em grande parte, foi feito pela comunidade nos tópicos oficiais do jogo, sem contar que a Band disponibilizou um aplicativo de celular que interage com o game. A Band estava sempre ouvindo a comunidade, disponibilizando a cada nova atualização o conteúdo que a própria comunidade pedia. Nunca tinha visto ou participado de interatividade com tamanha frequência. E mais, tanto o Xbox One quanto o PS4 trazem a mesma interatividade. Ambos te conectam com diversos aplicativos. Dou um exemplo. Perdi os primeiros episódios dessa temporada de The Walking Dead da Fox. Então, pelo aplicativo Fox Play, que está disponível no Xbox One, pude assistir os episódios sem problema. Hoje posso gravar vídeos, capturar os meus jogos e enviar para o grupo de WhatsApp que tem dos amigos da live. São vários conteúdos em um console de videogame. Muitos podem dizer, mas videogame é para jogar. Eu concordo e discordo. Explico. Como as coisas evoluíram de uma forma tão rápida e complexa, facilita muito quando o videogame traz tudo em um único lugar. Por outro lado, isso pode prejudicar o lançamento de novas franquias, uma vez que conteúdos inéditos precisam ser cada vez mais detalhados para atender um público cada vez mais exigente. Enfim, para mim, jogos como Destiny indicam a cara dessa nova geração, interatividade, troca de informações entre os produtores e jogadores, todos juntos criando um jogo cada vez melhor, assim como os conteúdos extras disponíveis nos videogames, celulares, tablets, etc. Todos interligados, interagindo entre si. Portanto, uma palavra que indico que será essa nova geração, na minha opinião, é interatividade. Queria terminar agradecendo a vocês o Jogando Papo e levar a discussão sobre games, trazendo informações e opiniões concisas e fundamentadas. Abraço a todos. Então, gente, o que vocês acham disso? Acha que essa é a cara dessa nova geração?
Quando a gente discutia o lançamento do PlayStation 4 e do Xbox One ainda, não tinham sido nem lançados, vocês vão se recordar que a Microsoft nem sequer usava a expressão console para se referir ao Xbox One. Ela usava a expressão central de entretenimento, coisa parecida que ela, nas apresentações deles. E nós até dedicamos alguns programas, porque na época tinha muito disso. A Microsoft, num primeiro momento, ela parecia querer vender o Xbox One É, como assim, sendo uma, realmente uma central que, entre outras coisas, rodava jogos. Mas também podia interagir com a televisão e também ia ter programas, ia ter. Poderia assistir filme, controlava outros aparelhos da tua casa, etc. E na época a Sony, num movimento pelo menos de marketing inteligente, pegou e disse: não, mas o nosso PS4 faz isso tudo, mas nós queremos o PS4 para jogos, né? Nós vamos apostar nos jogos e tudo mais. E isso realmente encantou muita gente. Mas no final das contas, assim, o PS4 também é uma central de entretenimento. E assim como o Xbox One, muita gente utiliza o PS4, talvez até por mais tempo, esses aplicativos, do que propriamente os jogos. E assim como no Xbox One também. Então, nesse aspecto, o Michel está correto. É uma geração em que o console deixou de ser uma plataforma dedicada a jogos. Que era uma discussão muito interessante lá em 2006, 2007, né? Se o futuro seria esse, né? Se os consoles ficariam mais parecidos com os PCs, com os portáteis nesse aspecto. A questão é, isso é bom? Essa é a grande dúvida.
Você fica com o console mais tempo ligado, né? De uma certa forma, os dois, né? As dois entregaram a mesma coisa. Centrais de mídia, centrais de entretenimento, né? E que você poderia jogar alguns jogos com eles. Questão de jogos, nessa questão de interatividade, acho que isso aí a gente já via na geração passada, né? A própria possibilidade de você... A Band, ela, por exemplo, mesmo, ela foi uma inovadora nisso com o próprio Halo. Né, ela fez isso no Halo, ela escutava muito a comunidade do Halo e modificava o jogo, colocava mapas, né, colocava o próprio multiplayer dela, era muito voltado à opinião do seu público.
O próprio Gears of War também, te lembra do Gears of War 2, que o pessoal, não sei se vocês lembram que no início do Gears of War 2, a granada de fumaça, além de soltar fumaça, ela meio que deixava o boneco um pouco...
Sim, tava...
Ele paralisava um tempinho e tal.
Tava uma tonteada.
Daí o pessoal começou a reclamar que ficou muito apelona, daí eles tiraram isso aí. Daí depois reclamaram que daí descaracterizou, daí botaram de novo. Eles viviam modificando conforme os chatos da comunidade reclamavam, né? As reclamações da
comunidade. Feedback com a comunidade é muito bom, só que não é uma grande novidade. E eu também não acho, assim, por um lado não é grande novidade, e por outro lado eu não acho que ainda esteja tão difundido isso para que nós caracterizemos essa geração como tendo isso como marca registrada. O pessoal da Turn 10 sempre fez um ótimo trabalho de feedback com a comunidade. O pessoal lá da CD Projekt, do The Witcher, faz isso desde que se conhece por gente, praticamente. Eu conversei já com os principais... conversei, assim, troquei mensagens em fóruns com os principais produtores do The Witcher. Eles são muito acessíveis nesse aspecto. Mas você não é uma coisa... Infelizmente, não é uma coisa tão difundida para ser marca registrada. Agora, vamos pegar, por exemplo, ali, Xandão. Ele comentou sobre... porque tem negócio para celular, etc. Deixa eu perguntar para vocês aqui. Não são poucos jogos, são muitos jogos... que tem, por exemplo, aplicativos que interagem com o jogo. Sim. No celular, por exemplo, GTA, o Fallout mesmo tem, o Halo tem. Vamos lá, quais vocês já usaram? Assim, vamos pegar de celular, por exemplo. Diga lá, Xandão, Dart, Alisson.
Do que eu
qual
uso?
Qual desses extras vocês já usaram?
Eu não uso nenhum.
Daqui o que eu uso é o do Battlefield, é mais para ver patente... ver progresso, só pra isso mesmo, ver.
Pois isso, essa é a sensação que eu tenho. Alisson também, provavelmente, você então, interage mais, Alisson?
Pra dizer que eu não usei nenhum, usei muito pouco do GTA quando saiu, só pra dar uma olhada. Mas eu não gosto de usar porque eu tô no videogame pra me distrair, entendeu? É uma coisa pra ficar centrado. Aí ainda você tem que parar o jogo pra entrar no celular, ficar olhando algumas coisas, pra mim perde o foco um pouco e não me atrai.
Pois
é algo que eu nunca vou usar.
Essa é a sensação que eu tenho também. Eu nunca usei esse, eu sei que eles existem, mas nunca usei nenhum deles, sabe? Porque, pelo mesmo motivo que o Alisson comentou, sabe? Pra mim, o console é uma coisa que ele tem que se caber dentro dele, ele tem que ser autossuficiente nesse aspecto, sabe? Eu eu não quero ter que usar outros periféricos ou outras, mais do que periférico até, outras plataformas, né, porque são outras plataformas, seja no iPad, no celular ou o que quer que seja, para eu complementar a minha experiência de jogo. Para mim o jogo ele tem que se vender e tem que se caber por si só dentro da plataforma que ele foi lançado. Veja bem, não que eu vá lutar contra esse tipo de coisa. Tudo que é extra, ótimo, entendeu? Desde que não seja uma coisa essencial para a experiência de jogo, mas que seja um plus para quem estiver interessado, tudo bem. Só que eu também não acho que isso possa ser colocado como característica da geração, porque não é uma coisa difundida, é pouco utilizada. Eu até vou ser bem sincero, eu não sei até que ponto tem dado um retorno positivo para as empresas. Tá aí o Michel, claro, para provar que tem gente que valoriza isso, mas assim, de forma geral, com os jogadores que eu tenho contato, eu não vejo o pessoal utilizando esses mecanismos, essas ferramentas que os jogos disponibilizam, sabe? Mesmo aqueles que sabem que elas existem, porque tem gente que nem sabe que existe. Então, eu não sei, eu acho que ele mais complica o jogo e atua como uma interface que serve, para mim, pelo menos, muito mais como um obstáculo para minha imersão no jogo do que como uma coisa que amplia a minha imersão no universo. Sabe? É muito difícil eu me sentir imerso num jogo quando, como o Alisson falou, eu tenho que parar, olhar pro meu celular que tá ali do lado, deixar o jogo pausado. Não, quebrou a imersão, entendeu? Quebrou a sensação de estar dentro de um universo paralelo, assim, sabe?
Ah, quebra completamente, porque você não fica só no aplicativo, né? Você já tá com o celular na mão, você já perdeu a atenção do videogame. Aí você vai olhar o WhatsApp, você vai olhar o Facebook, vai ver e-mail, você só vai voltar pro jogo meia hora depois, e mesmo assim, aí você já perdeu completamente a imersão. Eu acho que é uma coisa que qualquer coisa que desvia sua atenção, né, tá mais prejudicando do que beneficiando.
Eu só acho que esse tipo de experiência funcionaria um pouquinho melhor se ela fosse mais imersa no jogo. Por exemplo, no GTA, né? O celular. Você pega, tem o celular no jogo. Se acontecesse, por exemplo, se você atendesse uma ligação no celular, sabe? Qualquer celular real, não sei. Sabe? Qualquer coisa do tipo.
Se o pessoal recebe uma mensagem, você recebe uma mensagem do teu celular.
Entendeu? Aí sim, eu acredito que seria uma imersão bem bacana. Só que a gente não vê isso. O máximo que eu vejo é alguns dados diferentes, algumas coisinhas. Então, realmente não te prende. Mas, nesse exemplo, é uma coisa que seria muito imersivo.
Você tá no Watch Dogs lá, hackeando as coisas com o celular, você hackeia no teu próprio celular, assim. Poderia ser. Sim.
De repente, aí aparece lá a tela azul do Windows Phone, né? No Windows Phone.
teria algum sentido, mas aí eu acho que a gente tá... Até acredito que logo talvez saia algum jogo que tente explorar isso, mas é um passo grande pra esse troço funcionar direito.
Sim, eu não sei se seria falta de criatividade, eu não acredito que seja, porque até é uma ideia simples, mas eu acho que até um pouco de falta de ousadia mesmo, de tentar fazer isso, de às vezes de colocar um recurso desse e o povo começar a reclamar, mas não sei, seria uma coisa muito legal. Agora, quanto ao restante dos consoles ter essa interatividade entre produtora e jogadores, como o Xandão e o Cadelinho mesmo citaram, já foi feito muito disso na geração passada, é ainda feito e não são todas. Não acho que isso defina essa geração. Pra falar a verdade, eu acho que essa geração, ela só continua o que já foi feito na passada. Não tem muito de novo, assim, realmente que defina ela. Eu ainda não saberia dizer exatamente.
Na minha opinião, assim, a única coisa certa que essa geração permite a gente dizer, e é uma coisa, pra mim é certo, embora eu sei que soe polêmico, mas, se bem que essa turma, eu nem sei se soa tão polêmico, é que essa geração marca de forma definitiva o fim da era das plataformas dedicadas a jogos. Não vai existir mais isso. Nunca mais, entendeu? Daqui pra frente, nós só vamos ver uma interatividade entre diversas mídias cada vez mais acentuada. Não vai existir mais a figura da plataforma dedicada. Nem mesmo os portáteis são dedicados mais. E os consoles, decididamente, não, entendeu? Eu poderia ter que fazer um levantamento.
Mas acho que não é o fim dos consoles. Acho que consoles ainda vão ser lançados.
Mas não vai ser mais...
É, mas não vai ser como, mas não vai ser um console como nós aprendemos a, nesse aspecto.
É, mas eles já não são desde a geração passada.
É, nesse aspecto a Microsoft estava certa quando ela falou, entendeu? Não é console mais, não pelo menos no sentido
de... É um centro de entretenimento. É, é um centro de entretenimento. Na verdade, isso já acontece com tudo, né? Porque o celular primeiramente era para ligar, depois já virou para tudo também. Né? A desculpa da ligação, a ligação é uma desculpa. Entendeu? O videogame é mais ou menos isso também. Ele existe pra você jogar, mas é uma desculpa pra você ver um Netflix, pra você entrar no Skype. Claro. É consequência.
Você vê, na geração passada eu tive o Xbox 360 e eu tive o PS3. Eu tinha ainda, mesmo tendo o PS3, eu tinha, ainda tenho aqui em casa, mas mais como relíquias do que como coisas que eu estou usando, eu tinha também dois Blu-ray players. Um que ficava no meu quarto, outro que ficava na sala. E aí quando chegou a nova geração, eu praticamente aposentei meus Blu-ray player, entendeu? Porque, diferentemente do que acontecia antes, em que o Blu-ray do PS3 ainda era muito limitado nas suas capacidades, dos atuais consoles não é. Então praticamente eu aposentei esse aparelho aqui em casa.
Eu ainda não aposentei o Blu-ray porque eu ainda não tenho um receiver que processe os áudios de Blu-ray, né? Os áudios de alta definição do Blu-ray. E o meu aparelho de Blu-ray, ele processa e manda pro...
Ah, ele serve...
E manda pro receiver já decodificado, né, e na melhor qualidade.
É, aqui em casa eu uso um da Denon, que é bem, bem ferinho o receiver.
É que o meu receiver é de 2001, não existia ainda.
Realmente.
O Blu-ray foi lançado em 2006.
Realmente. Aí complica o meio de campo. É. Mas, enfim, a única coisa, na minha avaliação, que essa geração permite dizer... Eu colocaria talvez uma segunda coisa. Essa geração marca o fim da expectativa que nós tínhamos em cima do 3D, sabe? Se alguém ainda tinha alguma expectativa de que o 3D fosse o futuro, eu acho que está enterrado isso já. Eu acho que está muito claro essa altura do campeonato que o futuro é um aumento na resolução para migrando para as 4K e talvez no futuro aí a médio prazo até, não sei, de repente holografia, alguma coisa desse gênero assim, mas 3D realmente eu acho que é uma tecnologia que está morta, assim, sabe?
Você acha que esses óculos de realidade virtual que vai estar, tá todo mundo desenvolvendo, né, e tá começando a se tornar realidade, você acha que isso vai pegar, isso fica?
Eu sou muito cético com relação a isso, já falei isso
centenas
vezes, né? Eu acho...
Acho pelo muito menos... difícil que ele saia do nicho, por muitos anos ainda.
Também acho, eu penso que... Eu acho difícil convencer as pessoas, pelo menos no estágio atual da tecnologia, sabe? Eles ainda estão muito pesados, eles estão muito caros, eles estão muito desconfortáveis, a capacidade de reprodução gráfica deles não é tão boa quanto a que nós já temos disponíveis hoje na atual geração. Todo mundo que está no Steam aí, que acompanha os lançamentos para o Oculus, tem visto que é uma coisa assim, muito grosseira ainda, sabe? Não sei, talvez assim, com o avanço dessa tecnologia, à medida que de repente ela permita aí uma interface um pouquinho mais leve, mas sinceramente, eu vou arriscar, é futurologia pura e de repente a gente vai ouvir o que eu estou dizendo daqui a 7, 8, 10 anos aí, vai dar risada, mas eu acho que o futuro não é esse, eu acho que o futuro realmente é holografia, é imersão espacial na sala inteira, assim, sabe, são projeções maiores. Não tá em um periférico novo, assim, sabe? Realmente não é a minha expectativa essa. Posso dar com os burros d'água aí com esse meu chute, assim, sabe? Mas eu estaria apostando não, muito mais na holografia do que nele.
Eu acho a mesma coisa.
É, eu também concordo. Pra mim, só o HoloLens que tem talvez uma pontinha de vantagem pela proposta dele, mas se ele não se mostrar funcional, também vai morrer, como foi o primeiro Kinect que prometeu muito e não entregou tudo aquilo que era.
Kinect poderia ter sido revolucionário, não foi, mas poderia
não
ter
foi.
Sido.
Eu acho que também por falta de incentivo da própria Microsoft de trazer jogos mais criativos para o próprio Kinect, né?
Eu acho que
tudo
ele
bem,
foi lançado...
aquela... Oi?
Eu acho que ele foi lançado cedo demais.
Olha, eu não... não sei se foi o cedo. É, eu acredito que, por exemplo, quando lançou a novidade, por exemplo, os jogos de dança, os jogos de esporte, já era um pouco aquilo que o Wii tinha trazido com os jogos de esporte. Ok, aí novidade, bomba. Aí depois você vê aqueles títulos, mesmo os títulos saindo, sem novidade, e os jogos grandes não aproveitando o que aquela tecnologia podia estar. E não tô falando não de você, sei lá, levantar do sofá e sair atirando, correndo pela casa. Não, não é isso. Mas de talvez ter alguma imersão maior através do jogo mesmo. Como eu falei, o exemplo do celular fizesse com o Kinect, entendeu? Chegava em alguma porta com código, você digitava com a mão, assim, no ar. Sim, enfim, sim, qualquer sim, coisa. Sim, sim. Isso não existia, são ideias tão simples. Isso sim iria revolucionar a imersão, e foi mais uma coisa que falhou. É o mesmo problema dos aplicativos nos celulares. Eu não sei, pode continuar,
eu vou. Não, desculpa interromper. É que eu imaginei que era isso, entendeu? Quando o Kinect apareceu pela primeira vez, eu delirei na época que ele seria capaz de fazer isso.
Sim, tem tanta ideia legal, eu não sei como as produtoras não investem nisso. E eu duvido que fosse um investimento muito caro para conseguir fazer, porque são ideias simples e iam causar outra imersão. Aí eu acredito ainda que muito mais que os óculos de realidade virtual, porque o óculos acaba te limitando a uma visão única ali. Eu testei alguns, simples, claro, aqueles que colocam o celular, mas mesmo assim, não, cara, eu, por enquanto, não me interessa um negócio daquele e me deixa mais tonto do que imersivo.
Bem, vamos continuar aqui com a outro e-mail que recebemos, que é agora do nosso amigo Lissandro Santos, né? E ele fala assim com a gente: oi gente, sou o Lissandro, era usuário no antigo portal Xbox e há algum tempo voltei a participar do novo PXB e ouvir o Jogando Papo. Isso porque em 2012 perdi meu Xbox 360 antigo. Deu 3RL, era ainda o primeiro modelo, que nem tinha HDMI. Viveu bastante até. Foram quase 6 anos e jogando quase diariamente.
Olha aí, ó.
Pô, esse é Highlander mesmo. Né? Por motivos de que arranjei uma maluca que quis ser minha namorada, só consegui comprar um Xbox novo, o 360 mesmo, esse ano. Então ainda não entrei na nova geração, mas estou aproveitando a geração antiga e gosto bastante de ouvir vocês comentando a geração atual, especialmente porque evito algumas decepções. Mando esse e-mail porque gostei muito dessa edição do podcast e me identifiquei com alguns pontos que vocês comentaram. Primeiro, o fato de não ter mais tempo para jogar. Isso porque faço faculdade de medicina e realmente tempo é bem curto. E mesmo quando tenho, é pouco. Então acabo jogando Pokémon ou o Gun Vault, esse eu não conheço, no 3DS, que são jogos mais fáceis de jogar, apenas uma meia hora. Os únicos jogos que estou jogando mesmo é Resident Evil HD e o Need for Speed Most Wanted, que comprei na Black Friday.
Olha, Alisson, jogos... tem um parceiro aí, Alisson.
Tem um parceiro aí. Aleluia! Não estou só.
Os jogos mais antigos, como Halo 4, Army of Two, The Fourth Day, Lost Planet...
Nossa!
Ao 2. E Metal Gear Rising, né? Joguei nas primeiras semanas, depois de pegar o 360. Nesse sentido, foi muito bom comprar um console de geração antiga agora. Foram inúmeros jogos novos para jogar. Tem outros jogos que só jogo com a namorada: Resident Evil Revelations, o primeiro mesmo, Silent Hill 2 e Infinite Undiscovery.
Ah, o Discovery é muito chato, o cara é chato demais esse negócio. Como é que pode alguém jogar esse troço?
E ele aqui ainda coloca, né? Também só tive um celular que foi roubado. E também foi OmniaW, porém foi há pouco tempo atrás, algumas semanas. Imagino que hoje ele esteja quebrado, depois do Meliante ter descoberto que ele era praticamente inútil e nem vai conseguir vender. Deve ter jogado na parede umas 30 vezes. Isso se não tiver algum grupo de ladrões especializado em roubar Windows Phone.
Eu troquei o meu agora, mas o meu Windows Phone prestou bom serviço pra mim, tá? Não, não vale mal o Windows Phone. Eu queria só fazer uma parte aqui. Daí, Xandão, que o interesse e a dedicação que o nosso amigo aí dá ao 3DS, e é perfeitamente compreensível para quem está numa faculdade de medicina, e vai ser mais compreensível ainda por ocasião da residência. Eu tenho, a minha cunhada é médica, eu acompanhei isso muito de perto, na época ela estava na faculdade. Essa é a razão pela qual o 3DS é o fenômeno de vendas que é no Japão, exatamente por isso, porque os japoneses, eles têm pouco tempo livre durante um dia normal, né, da semana, Então, geralmente, eles aproveitam para jogar no metrô, quando estão se deslocando para o trabalho, no intervalo, no café. Então, eles precisam ter um portátil à disposição e com jogos que você consiga jogar ali 15, 20, 25 minutos. Porque mais do que isso, realmente, ele não vai ter. E nesse aspecto, o 3DS nunca teve concorrente à altura. Você tinha algum... E os jogos de celular... Eles são muito ligados com aquela noção de atividade, de metajogo, né? De atividades em tempo real, né? Você vai lá, realiza uma atividade, você espera uma hora e meia, e aí você manda o teu personagem fazer uma outra coisa e tudo mais. É uma coisa muito comum nos jogos de celular isso. Então, o 3DS ainda preenche muito bem esse nicho, sabe? É localizado, digamos assim. Mas eu acho também que, à medida que os celulares forem e já estão, né, diversificando a qualidade dos seus jogos e o conteúdo, o 3DS também vai enfrentar esse problema. Mas é perfeitamente compreensível, entendeu? E perfeitamente compreensível também a dificuldade que ele tem de jogar jogos que exijam maior... tempo à disposição, sabe? É por isso que há anos eu critico os jogos que não disponibilizam para o jogador a possibilidade de salvar a qualquer momento, ou no mínimo checkpoints com bastante frequência, porque para pessoas que têm pouco tempo livre para jogar, isso inviabiliza praticamente a experiência de jogo.
Sim, sim, concordo plenamente. Esses jogos que a gente tem no console, que você leva... 1-2 horas para concluir uma missão, isso é praticamente inviável para quem tem o tempo escasso.
Claro!
Né? Quem tá com o tempo contado no dia, né? Então, fica inviável dar continuidade.
E me surpreende que ainda tenha estúdios que não tenha percebido, que a ficha não tenha caído ainda para eles, isso, né?
Sim.
Que quanto mais tempo eles exigirem do jogador para que ele possa ter uma experiência de jogo satisfatória, menor a probabilidade de ter jogadores à disposição, porque ninguém tem tempo para isso, entendeu? Você tem que ter uma experiência mais rápida, você tem que ter uma experiência de jogo mais, digamos, imediata para atender esse público, assim. Que, inclusive, é o que um dos nossos colegas vai falar aí daqui a pouquinho do Rocket League, né?
Sim, sim, exatamente, né? Então aqui a gente tem uma mensagem também do Teófilo de Camargo Neto, né? É uma mensagem assim de desejando um feliz 2016. Então, Teófilo, também desejamos a você e também a todos os nossos ouvintes e amigos, né? Eu costumo dizer que a gente tem os melhores ouvintes do mundo, né? Que são nossos grandes amigos. É um 2016 sensacional. A gente já fez um programa das expectativas dos jogos 2016 e eu fiquei extremamente animado com o que tá pra gente aí nesse universo do videogame, né, despontando para 2016. Então, eu acredito que 2016 vai ser um ano muito legal. Não só para videogame, mas para tudo e para todos aí, né? E o nosso amigo Ebert Santos Castilhos também manda um e-mail, só que ele também mandou esse e-mail para nós com uma participação em áudio, que o Dati vai colocar agora para tocar para vocês.
Fala, galera, aqui é o Ebert. Primeiramente, queria agradecer pelo excelente trabalho que vocês fazem já há bastante tempo. Eu acompanho aí vocês desde 2007. Queria dizer também que foi um prazer encontrar alguns de vocês e bastante usuários aí do PXB lá na premiere do Xbox, que teve. Foi muito bacana bater papo com vocês, trocar ideia, foi bem legal mesmo. Eu queria comentar sobre uma notícia que saiu hoje. Há um tempo atrás a Microsoft tinha comprado o Minecraft e paga um valor de 2,5 bilhões de dólares, e foi um valor que espantou bastante gente. E era difícil entender por que eles pagaram um valor tão alto. Claro que Minecraft é muito popular, mas mesmo assim era um valor muito alto. E hoje saiu uma notícia que lançou um Minecraft voltado para a educação, e aí me fez pensar que talvez a Microsoft esteja tentando fazer igual ela fez com Windows e com Office há tempos atrás, que ela vendia as licenças e praticamente monopolizou o mercado e ganhando bilhões e bilhões aí. O que vocês acham disso, se realmente é isso e se foi uma sacada genial da Microsoft explorar um nicho que praticamente hoje ninguém explora, que é no ramo da educação, e claro, com a força que o Minecraft tem, com a força que a Microsoft tem. É isso aí, um grande abraço aí para todo mundo. Valeu, falou.
Bem, acabamos de escutar a participação do nosso amigo Herbert e ele traz algumas considerações bem interessantes, né? Uma, a primeira até, que eu acho que seria legal a gente dar uma... A gente pode considerar Minecraft um jogo voltado para a educação? Ele é um jogo inocente, é um jogo de construção, né? Que explora bastante a criatividade de quem está jogando. A gente vê maravilhas sendo feitas em Minecraft, mas também se vê também grandes porcarias. Né? Então, ele é um jogo educacional? Vocês concordam com isso? Vocês acham que ele pode ser utilizado com essa finalidade?
Antes de entrar só nessa questão aqui, bem rapidamente, tá, Xandão? Só comentar que sobre a questão da própria aquisição do Minecraft pela Microsoft, eu lembro que quando foi anunciado pela primeira vez o Minecraft para os consoles, ele iniciou no Xbox 360, eu lembro que logo na sequência, eu e o Johannes, que nós somos, que é usuário lá do PXB, e nós já conhecíamos o Minecraft do PC, nós dissemos que aquilo era uma conquista inacreditável para o Xbox 360 pelo nível de liberdade, de expansão que o Minecraft teria. E eu confesso que até demorou um pouco para engrenar. Eu achei que o Minecraft ia emplacar mais rápido, mas eventualmente emplacou, né? Então a aquisição foi muito boa. Eu não acho que ele seja um jogo voltado para a educação. Ele é um jogo que pode ser muito bem aproveitado para essa finalidade, mas não acho que ele seja um jogo específico para isso, né? Não sei se vocês pensam de forma diferente.
Não, eu concordo que é um jogo que explora bastante a veia criativa da pessoa que está jogando, tá? Você não tem muito, né? Ele te coloca para criar, né? Criar os mundos lá. Você praticamente tem todas as ferramentas para criar um mundo da forma que você entende. Então eu acho que isso aí é bacana no Minecraft, essa liberdade que você tem de criar o mundo, né? Mas educacional, assim, acho que não. A gente não vê jogos educacionais em consoles.
Nos consoles é uma pena, assim, mas ao mesmo tempo que eu digo que é uma pena, eu também não estou muito convencido de que se fossem lançados jogos educacionais para os consoles, eles seriam bem sucedidos, sabe? Infelizmente, nós não temos uma cultura no sentido de visualizar os videogames como sendo uma plataforma de educação. Mesmo nesse formato de centrais de entretenimento que nós íamos comentando, é difícil, sabe? A minha filha, e provavelmente as filhas e filhos de vários nossos ouvintes, provavelmente já trabalham na escola com bolsa digital, já trabalham com iPads, já talvez até tenham alguns complementos do material curricular para ser ouvido em CD, DVD, ou ser visto no computador, ou coisa parecida. Mas nada especificamente voltado para os consoles, ou para centrais de entretenimento, como queiram. Então, não está sendo explorado. E, realmente, esse entrave cultural ainda vai ser um problema. Eu acho difícil que a gente vai conseguir superar esse entrave essa geração ainda, sabe? Para mim, o reino dos jogos educacionais tem sido, realmente, as plataformas móveis, como os tablets, os telefones celulares em menor grau, o 3DS tem vários jogos interessantes que têm um conteúdo educacional, mas muito decisivamente os tablets e, de forma geral, né, iPad, o Galaxy, o que quer que seja.
Bem, essa foi a participação, né, em áudio do nosso amigo Herbert. Você tem alguma coisa a falar, Alisson, que você teve aí quietinho? Ou concordou com tudo que a gente falou?
Concordei com tudo que vocês falaram. Eu não joguei o Minecraft, mas o Minecraft é aquele jogo realmente bombril, né? Você faz tudo que você quer. Então, ele não foi criado com propósito de educação, mas pode ser usado. Mas eu concordo que console não é muito por esse fim, são mais os tablets mesmo, até porque imagina só, cada aluno tem um Xbox One na sala, né? Imagina só. Que chato.
Acho que a última coisa que eles iam fazer era jogar alguma coisa educativa.
Exatamente. Se já na aula de computação qualquer coisa assim já vira pro Facebook, imagina um console na sala, né? Não ia dar muito certo. Mas eu concordo com tudo que vocês falaram mesmo, por isso que eu fico mais quietinho aqui.
É, no, nos consoles realmente tem sido muito fraco. Nos como nós temos, nas plataformas móveis, como 3DS, DSi, nos iPads tem bastante coisa. Eu lembro que no DS, não no 3DS, mas no DS tinha o Brain Age, que era um jogo muito educacional, assim, um jogo muito bem recebido, muito elogiado. Foi um fenômeno de vendas para um jogo educacional até no DS. Tem algum espaço, né, nessas plataformas. Nos consoles fixos, realmente, sem condições, eu acho.
Bem, a gente também teve algumas participações muito bacanas dos nossos amigos lá no nosso post do PXB, né? A respeito daquele nosso programa que a gente analisou, o The Game Awards, o Shaw RPG, ele fala o seguinte, que quanto ao The Game Awards, não posso levar a sério esse evento, quando se tem Splatoon ganhando com melhor multiplayer e melhor jogo de tiro. Não merece respeito, na minha opinião. Nintendo, kkkk, fazendo média ou ganhando dinheiro para empurrar a marca goela abaixo do povo. De onde eles tiram isso? Conheço centenas de pessoas que jogam games e garanto que 99,99% nunca ouviu ou jogou isso aí, né? Isso aí é aquela repercussão, né? Porque a gente ficou surpreso com o Splatoon ganhando como o melhor jogo, melhor experiência multiplayer e também como o melhor jogo de tiro. E é uma... aquilo que a gente tinha falado, né? Era uma coisa inusitada, né? Era questão da a Nintendo nesse... né, nesse nicho de jogo de tiro, ganhando prêmio para jogos assim que foge do lugar comum do jogo de tiro. Né, uma coisa mais divertida, uma coisa mais de desenho animado. Né? Então, o que vocês acham? Vocês concordam com o Shaw nessa questão aqui? Que ele achou que a premiação ela não tinha relevância por causa disso?
Não. Eu não acho que não tenha relevância, porque assim, eu não joguei o jogo, só que por ser Nintendo, eu não acho que deve ser considerado ruim, entende? Ter esse pré-conceito, né? Mas se o jogo realmente for bom, por que não? Estar numa premiação por ser da Nintendo, não vejo nenhum problema quanto a isso. Agora, se alguém jogou aqui, pode opinar melhor, né?
Eu não joguei também, eu só acho estranho ganhar como melhor multiplayer num console que sabidamente o online dele é fraco, né? É isso que eu achei esquisito. Melhor jogo de tiro, talvez. Ele é de tiro, né?
Ele é de tiro.
É tiro de tinta.
É tiro de tinta.
Mas é tiro. O Splatoon, desde o preview dele, eu lembro que eu acompanhei muito o lançamento dele. Inclusive, ele foi matéria de capa da revista Edge, e a Edge se derretia em elogios para ele. É claro que como nós não jogamos, infelizmente, o jogo, é muito difícil de nós falarmos alguma coisa. O que eu posso dizer é o seguinte, além de todas as críticas que eu li dele terem sido muito positivas, depois da premiação eu resolvi dar uma olhada. Eu assisti um gameplay dele de quase uma hora, uns 50 minutos. É muito divertido, ele é muito legal mesmo. É um jogo muito dinâmico, você pode... Os personagens que estão à tua disposição, cada um deles tem poderes e estratégias de jogo muito diferenciadas um do outro. Ele me lembra muito, na dinâmica dele, o Team Fortress. Principalmente o Team Fortress 2. Isso é um grande elogio, porque o Team Fortress Sim. 2 é um dos melhores jogos de tiro da geração passada. Então, e ele realmente ele tem essa dinâmica ali, assim, que você assume de diversos papéis dentro desse combate de pintar o mapa, ele é muito divertido, realmente. Ele é muito bacana até de você ver, como eu acabei vendo. É claro que sem ter o controle na mão é difícil de dar um veredito final. Mas pelo que eu vi do jogo, não me surpreende em absolutamente nada o prêmio de melhor jogo de tiro. De melhor multiplayer, me surpreendeu não ter dado pro Rocket League, que foi a grande sensação multiplayer do ano passado. Mas nada impede que o do Splatoon seja melhor ainda. teria que aí só testando para saber mesmo.
É. O nosso amigo também, BBR, que até já participou de um Jogando Papo Boteco conosco, ele já tem uma opinião diametralmente oposta ao do Shaw. Ele coloca aqui: bem, eu tenho o Wii U e alguns jogos e posso dizer, os jogos são mesmo tudo o que dizem. Divertidos, originais, realmente fantásticos. Atualmente estou jogando Mario Galaxy com meu filho de 3 anos, um jogo de Wii através da retrocompatibilidade. Um clássico. Que jogo bom.
Mario Galaxy é um espetáculo. É.
Nossa, era fantástico.
Ele continua aqui: posso afirmar, o console valeu cada centavo gasto nele. Oh, yeah. Porém, não adquiri Splatoon, pois os preços dos jogos de Wii U subiram muito no último ano, chegando a R$300 quando... R$300 é difícil, ai, né, porra?
Nossa senhora.
É. Quando eu vejo um jogo de Wii U como Splatoon, que quero muito, custando R$300, me sinto um brasileiro miserável.
Ah, mas não dá.
Não
dá.
Não que eu não tenha condições de comprar, apenas acho o valor absurdo e me sinto ofendido com esse preço. Então não compro até achar um preço que seja aceitável, pois meu dinheiro é suado. Triste situação que passamos, viu, amigos? É, eu concordo. R$300
depois que a Nintendo saiu
grana.
Do Brasil, os importadores independentes se lavaram.
Os jogos da Nintendo, com a saída da Nintendo do Brasil, ficaram muito caros, ficaram proibitivos, né? E quanto ao Rocket League, até interessante, o nosso amigo Marcelo74BR, ele fala aqui uma coisa a respeito também da premiação que do Rocket League ganhou. Pessoal, gostaria de colocar uma informação a respeito de Rocket League. Um excelente jogo, sem dúvida, mas nada de inovação. Desculpe, mas ele não é nada disso que ficam falando. Ele é apenas uma continuação do primeiro jogo lançado, o Super Sonic Acrobat, que eu e meu filho, diga-se de passagem, jogamos muito na PSN. Inclusive, quando anunciaram, pensei que iriam chamar de Super Sonic Acrobat 2. O que fizeram foi melhorar os gráficos, pistas, arenas novas, carros novos, ajuste no multiplayer, etc. Nada, mas nada demais mesmo, além do que já havia sido feito. Até me espantou muito ter sido esse fenômeno, visto que é a mesma coisa do primeiro, que por sua vez não fez tanto barulho. Se Call of Duty é mais o mesmo, sinceramente ele também é. Você tem a dizer disso, Cadelin? Ah.
Bom, vamos começar falando... Ele tá correto quando ele fala que o antecessor do Rocket League realmente é o Acrobat League. Não há, isso não há dúvida nenhuma, o Super Sonic Acrobat. Mesma empresa, inclusive.
Não é nenhuma ideia original, inovadora.
Nesse aspecto, não.
Né?
Só que o Super Sonic, pra quem jogou o Super Sonic e conhece do que o nosso colega tá falando, o Super Sonic ele é quase que uma versão alfa do que é o Rocket League. O conceito, a ideia básica tá lá, mas assim, não é só gráficos, entendeu? A física do jogo era ainda muito grosseira. O jogo se chamava Acrobat, mas os carros faziam poucas acrobacias, não eram muito acrobáticos, não. A dinâmica de jogo era diferente, porque você utilizava os itens da pista, né, para ganhar os boosts, etc. E agora você até carrega o boost ali, mas você vai controlando e dosando ele à medida que você vai jogando e faz os boosts aéreos, enfim, é bem diferente nesse aspecto. O Super Sonic é uma versão alfa, vamos chamar, sendo, não dá nem chamar de beta, uma versão alfa, realmente, que iria virar depois o Rocket League. E me parece que o próprio Marcelo nos dá a receita do sucesso. Como é que ele se surpreendeu com o sucesso? Os caras melhoram o gráfico. Adicionam novas pistas, modificam essas pistas, colocam novos carros, modificam a forma como os carros atuam no jogo, melhoram a física dele, melhoram o multiplayer.
Ou seja, melhoraram tudo, né?
O que mais que nós poderíamos melhorar no jogo? Então, quer dizer, melhorando o jogo em todos os aspectos, é claro que você vai ser um sucesso, entendeu? E o Rocket League é a prova viva disso. Ele não é revolucionário no que diz respeito à forma de jogo, porque já tinha antecessor. Mas se a gente for adotar essa técnica, então nós temos que parar de venerar o BioShock, porque o BioShock é uma cópia do que foi o System Shock antes dele, entendeu? E aí a gente vai começar uma regressão até descobrir que todo mundo deve as calças pro Super Pitfall. Então, assim, eu entendo a crítica no sentido dele não ser revolucionário, mas ele é muito, mas muito, mas muito, mas muito mais jogo do que era o Acrobat. Então eu entendo perfeitamente o sucesso que ele fez, colaborado, sem dúvida nenhuma, pelo fato de que no, virtualmente por ocasião do lançamento, ou um pouquinho de tempo depois, a PSN liberou ele de forma gratuita, né? Isso ajudou tremendamente, né? Um jogo recém-lançado. Um jogo recém-lançado e a PSN disponibiliza ele gratuitamente, convenhamos, isso deu, foi uma mão na roda do cão, né?
Sim.
Sobre isso, um crossplay muito bem implementado com o PC, né?
É.
Ficou muito bem
feito. Eu há pouco tempo só que eu fui experimentar ele, joguei algumas partidas e realmente é bem divertido. Mesmo pra mim que não sou fã de futebol, né?
Eu também não. E ele enquadra naquela categoria que nós íamos falando antes, de jogos assim, que nem o nosso amigo lá que estuda medicina, né? Pra pessoa que tem pouco tempo, é uma ótima pedida, entendeu? Cada partida demora 5 minutos, sabe? Você entra ali, joga 5 minutinhos e tal, joga uma, duas, três partidas, se não tiver mais tempo, desliga, vai embora, o jogo tem comandos, ele é difícil pra você dominar as técnicas que o pessoal vai usar mais tarde, mas assim, ele é muito mais simplório do que um FIFA, do que um Pro Evolution, coisa parecida. Então ele não pune tanto o jogador que não tem tempo para se dedicar ao jogo. Eu entendo perfeitamente nesse aspecto realmente o fenômeno, mas concordo com o Marcelo de que, assim, se nós tivermos que respeitar a cronologia, o antecessor espiritual da mesma empresa, inclusive, é o Super Sonic Acrobat.
Maravilha. E a gente também tem algumas notícias rápidas aqui para comentar, né? Eu acho que uma que é bombástica, inusitada, né, que ninguém esperava essa notícia esse ano. Que não haverá Assassin's Creed esse ano. Não haverá
asterisco,
um jogo...
Asterisco.
Abre aspas, né?
Asterisco em letras miúdas.
Nos videogames, né? E o jogo grandão. Porque esse ano já teve... O quê?
Já saiu Chronicles Índia e Rússia.
O Índia e Rússia, porque o China é do ano passado, do final do ano passado.
Eu não sei porque sai tanto que eu até fico pensando.
Então a gente já tem dois Assassin's Creed.
Nem sei, não lembrava.
Ah, mas esses aí eu nunca joguei, nem considero esses aí.
Tá, bom, mas tem que falar. Eles estão botando.
São jogos normais.
O China, eu acho que é do início do ano passado, né? É mais antigo.
Não, acho que é do final do ano passado.
Mas pouco importa. O que importa é. Faz pouco tempo e já saiu três desses Chronicles aí.
E esse ano vai ter um filme do Assassin's Creed.
É.
Então, cara, é muito Assassin's Creed no ano só. Ainda bem que eles não lançaram.
É por isso que não vão lançar, de certo, o jogo.
Mas eu não tenho dúvida nenhuma.
Por causa do filme.
Sim.
E aí é bom. Eu na verdade, achava que com o filme sairia um novo Assassin's Creed. Pra aproveitar.
Mas alguma coisa vai sair, entendeu? Pode não ser o Assassin's Creed tradicional, mas vai sair algo.
Já saiu,
alguma coisa,
né? O Chronicle saiu aí. Já vem o Russo, o próximo aí, mas enfim.
Vai sair um e o dois remasterizados.
Vai ter alguma coisa assim. Pode ter certeza.
Vai sair a saga do Ezio remasterizada, né?
Vai, um DLCzinho. Pode ter certeza que vai.
Pelo menos já é algo, né? De não sair um título grande esse ano. Quem sabe dê um fôlego pra franquia ano que vem. Quem sabe?
Mas já é um sinal dos tempos o fato de que a notícia é de que não vai sair.
Exatamente. Só que a gente não pode dar essa mesma notícia do Call of Duty, né?
Nem falo.
Vai ter. Uma outra notícia também, e a gente tá vendo, porque uma coisa que é interessante, né? O cinema, essa fórmula dos super-heróis, estão ficando um pouquinho cansadas, né? Cansativas. E tá despontando, assim, no horizonte, uma nova fórmula de sucesso para cinema, que são os filmes adaptados de videogame. A gente tem esse ano duas grandes apostas: o Assassin's Creed e também o Warcraft, que pelo menos pelo trailer parece que tá muito legal, né? E aí a SEGA, não querendo ficar atrás, ela confirma: Sonic vai ganhar filme que mistura atores reais com personagens digitais.
Pesadelo, né?
Pra que acabar com um personagem desse jeito, né? É brincadeira. Eles estão do lado lá, eles estão do lado da Nintendo, que sabe explorar como ninguém o personagem principal deles, entendeu? Como é que a SEGA não consegue...
Só não sabe fazer filme. Lembre que
também.
Super Mario Bros. Em filme, que
John Leguizamo e... Eu não lembro quem
o Anthony Hopkins.
Isso. Não, Anthony Hopkins não.
Anthony Hopkins? Não.
Não, que faz o Mario é o... Cara, fugiu o nome. Se não me engano,
não
ele...
Anthony Hopkins, não. Tem razão.
Não,
é o outro. O que fez uma cilada pra Roger Rabbit.
Isso, exatamente. É, cara, não. Fugiu o nome do cara agora.
É o Robert Zemeckis.
Não, Robson, esse é o diretor, o animal.
E não é o diretor, e não é o diretor do Super Mario também.
Bob Hoskins, exatamente. Será que não pode dar certo? É um personagem que era muito querido na década de 90. E, cara, tem muito tempo que não sai nada bom deles. Já teve até desenho animado do Sonic.
Desenho animado tem sentido, entendeu? E mesmo esse que tem sentido era ruim.
Agora, é verdade, como misturar atores reais com os personagens do Sonic,
não,
né?
Não.
O legal na reportagem que...
olha, o Dr. Robotnik, ele era humano, assim, por assim dizer.
Mas ele, né, Dart? Eu o restante.
Na reportagem que eu li, ele faz, né, referência aos sucessos, né, como Smurfs, Pixel.
É Pixel, essa é uma comparação mais apropriada.
A gente sabe que foram duas grandes bombas, né?
Na verdade, Smurfs comparado a Pixel, acho até que fez bastante sucesso. Mas realmente não dá. Não é um jogo pra passar pras telas do cinema. É no máximo pra você fazer desenhos animados, e quando fizeram muito ruim, ainda por cima. Eu acho uma pena, você estraga o personagem dessa forma, assim, né? É um personagem assim que ele tava precisando. E até teve um respiro na geração passada. Não sei se vocês chegaram a jogar aquele de corrida lá, o All-Star, que era um Mario Kart do Sonic.
Sim,
que era um joguinho muito legal, era bacana, era divertidinho, assim, sabe? Já que o pessoal do 360 do PS3 não tinha Mario Kart, tinha aquele lá. E o Sonic tinha tinha tido um respiro ali, assim, mas não souberam aproveitar, né? Uma pena.
E pra que o Sonic precisa de um kart pra correr, né?
Ele corre.
Por esporte.
Pra quê?
Não, pra quê? Nivelar, né? Se ele estivesse correndo por fora, não ia ter como correr com o cara. É que nem você botar o flash dentro de um veículo.
O flash, né?
É pra igualar as condições.
Que nem aqueles brinquedos que você vê em feira, né? A moto do flash. Pra quê? Isso. É pra que ele precisa de uma moto?
Que a SEGA venda
a nave do Superman,
Nintendo, qualquer coisa assim que vai prestar muito mais. Recebem royalties. Deixa alguém salvar o Sonic, coitado.
E a última notícia, né? Que é... que tá deixando a comunidade cachista em polvorosa. Já estão queimando o boneco do Phil Spencer. Quantum Break também vai sair pra PC. Não é mais um exclusivo só do Xbox One. Vai sair pro PC também. O que vocês acham? Acha que é justificável essa revolta toda?
Não. Sinceramente, é uma opção da empresa, entendeu? Não acho que vá... Se não disponibilizasse no PC agora, não acho que seria um system seller. Não há... É uma franquia nova que ninguém sabe se vai ser muito bom ou não. E qual o problema de ir pro PC? Deixa a galera ser feliz também.
O único efeito que sair pro PC vai ter é que vai ter meia dúzia de sonista aí dizendo: ah, não precisa, porque tem no PC. É só pra... É o único efeito que ele vai
ter. PS4, animal de rabo.
Sim, mas digo, é a única coisa que o sonista vai dizer, entendeu? Que ele não precisa comprar o Xbox One porque ele tem o PC. E o PC
O PC dele roda Quantum Break.
Isso, mas detalhe, Quantum Break não sei como é que ele vem pro PC, né? Porque geralmente esses ports de console para PC são muito exigentes no PC, então tem que ver também o quanto que ele vai exigir. Se a exigência for muito grande, então menos ainda vai ter em termos de impacto, né? Quanto mais o jogo for exigente, menos a base instalada do PC consegue fazer frente, né? Porque o pessoal não tem o equipamento necessário para rodar o jogo.
Agora, o que é interessante, o que eu tava vendo, é que você vai comprar o Quantum Break pro seu Xbox One e você vai ganhar uma cópia para o PC.
Isso na pré-venda, depois não.
Isso na pré-venda, né?
A utilidade disso me escapa.
Eu não consigo entender isso aí, viu?
Você vai ter save compartilhado. Uma coisa que eu pensaria seria o caso. Você, tô jogando no PC
não,
agora.
Parece que não vai ter.
Vou chegar.
Se tivesse, casa, seria interessante.
Um save compartilhado, ou seja, tô no escritório, no meu computador. Jogo um pouquinho do Quantum Break numa hora de descanso, de, né? Aí, cheguei até determinada fase, chego em casa, na hora que eu ligo o console, começa daquele ponto que eu parei.
Xandão, achei uma serventia pra isso aí. Compro o Quantum Break, daí o Xandinho quer jogar e tu também quer jogar. Manda o Xandinho jogar no PC e tu joga no Xbox. Exato.
Sim, mas se o teu save game não for compartilhado, você vai jogar, daí você vai estar eternamente condenado a continuar na plataforma que você iniciou.
Sim.
Quer dizer, condenado no sentido de, pelo menos, aproveitar o tempo que você jogou nele, né? Se tivesse um save compartilhado, teria uma pontinha de sentido, mas, sinceramente, não vejo cabimento nisso, não. Assim, sabe?
Não, mas dá pra entender um pouco o pessoal ficar chateado, porque na verdade não dá pra entender muito bem onde é que no que isso beneficia o Xbox One. Beneficia a Microsoft em geral, mas o Xbox One não sai beneficiado com isso. Porque tá certo que muita gente prefere jogar em console e não vai. E se considera só console, então entre um PS3 e um PS4 e o Xbox One que tem o Quantum Break, ele quer muito jogar o Quantum Break, vai comprar o Xbox One. Mas quem tava pensando em talvez comprar um Xbox One ou um PC e daí ver que no Xbox One quase todos os exclusivos estão saindo no PC também, talvez ele prefira o PC e não compre o Xbox One. Pode prejudicar as vendas do Xbox One.
Mas é que eu acho que essa dúvida não existe, Dart. Sabe, a pessoa, a meu ver, ela pode ter a dúvida entre comprar um Xbox One ou um PS4, entendeu? Eu nunca vi uma pessoa ficar na dúvida, tipo, será que eu compro um Xbox One ou um PC? Entendeu?
Eu já vi várias pessoas com essa dúvida, se iriam para um console ou se investiriam em um PC para jogos.
Jogadores hardcore. Mas isso jogador que é mais casual,
A pessoa tá mudando radicalmente a plataforma dela, entendeu? E aí ela não tá na dúvida entre o PS4, tá na dúvida exatamente do que se falou, consoles ou PC.
E se ela tá pensando em consoles, se ela, por exemplo, se ela tá pensando, se for console é Xbox One, se for, ou então PC, e daí ver que quase todos os exclusivos do Xbox One estão saindo no PC também, talvez ela reconsidere, então vou pro PC.
Mas vai fazer falta.
Mas assim, você tem todo o problema de hardware, é muito, pelo menos isso é o que me impede de ir pra um PC, é muito mais caro você manter e ficar trocando.
Não tô falando quem já tem, mas quem tá pensando, né?
Mas Edu, eu repito pra você, sabe, essa é a típica situação hipotética que eu só vejo fanboy trazer em grupo de discussão, entendeu? Do tipo, por exemplo, é muito normal, às vezes, a gente pegar, pode ser caixista, pode ser sonista, pouco importa, entendeu? Vamos pegar nesse exemplo específico, já que é um jogo do Xbox One. Então chega lá um sonista e diz, eu não vou comprar o Xbox One porque os jogos saem para PC também. Pode ter absoluta certeza que esse cara que tá dizendo isso não tem um PC com esses jogos, entendeu? Ele tá falando isso por pura provocação, porque ele não tem um PC rodando esses jogos, tá? Ele tem lá o PS4 dele e joga só no PS4 dele. E a recíproca é verdadeira, entendeu? O pessoal do PC que chegar, do Xbox One, chegasse lá e disse, eu não vou... O PS4 tem aí o Rocket League, por exemplo. Mas eu tenho Rocket League no PC. Pode ter certeza que ele não tá jogando o Rocket League no PC, entendeu? Então não tem isso. Eu não vejo, eu convivo com a comunidade de jogadores de PC, eu tenho centenas, milhares quase de contatos no Brasil inteiro aí, não existe essa pessoa, entendeu? Essa pessoa só existe em fórum pra inflamar tópico, sabe? Na prática, o que vai acontecer aqui é ou nada, não vai ter efeito prático nenhum, entendeu? Vai só agradar uma pequena quantidade de jogadores hardcore de PC, para começo de conversa, Ou talvez, aqui eu estou extrapolando, mas talvez a Microsoft esteja vendo nisso exatamente uma forma de vender o console, por psicologia inversa, tá? O que, que pode acontecer? Você está lá, por exemplo, no Steam. No Steam, o Steam sempre faz os levantamentos estatísticos, né, de usuários e configurações. E não é surpresa para ninguém que a configuração mais típica é de jogadores casuais que jogam em notebooks, e é por isso mesmo as GPUs integradas de notebooks são sempre as que lideram na quantidade de usuários. Provavelmente não, quase essa pessoa, certeza, essas pessoas não vão conseguir rodar o Quantum Break no notebook delas. Mas entrando no Steam, entrando nesses outros lugares, elas vão ver que esse jogo está disponível para PC. E elas vão pensar, pô, mas para eu jogar isso no PC, eu teria que montar um PC assim, assim, assado. Ou eu posso jogar ele no Xbox One.
Sim. E um Xbox One hoje é mais barato do que você montar um PC regular para jogar.
Principalmente nos Estados Unidos, né? Porque não vamos pensar, sim, no Brasil, vamos pensar nos Estados Unidos. Né? Nos Estados Unidos você está falando de um PC que você... De um console que você compra $300. Então é outros 500 a conversa daí, assim, sabe? Para você montar um PC competitivo nos Estados Unidos, você teria que gastar quase o dobro disso. E os americanos são muito ciosos desse tipo de diferença de preço. Então, eu acho assim, talvez até sirva com uma certa... Também com efeitos muito limitados, mas pra divulgar o próprio console, assim, sabe? Porque vai ter muita gente frustrada. Vai ter muita gente que vai pensar, vai sair pro PC o Quantum Break.
Então não vai comprar mais.
Não roda. Pode ter certeza que isso vai acontecer.
Agora, vocês também...
Vocês
não veem isso também como uma possibilidade de aumentar o número de vendas do jogo?
É que
tá com duas...
Um número marketing.
É que as vendas... Porque...
Exatamente.
Dinheiro não vai existir.
Pra você falar, o jogo, você dobrar de uma certa forma irreal a venda, já que o cara vai estar no console e jogando no PC, ele vai... ativar duas contas, dois jogos, falar, o jogo tá rodando em tantas plataformas.
Pode ser. Se a gente olhar na geração passada, o jogo mais vendido no Xbox 360 com muita folga foi o Kinect Adventures. Evidentemente não porque as pessoas saíssem de casa pra comprar o Kinect Adventures.
Sim, mas
porque ele vinha no bundle do combo com o Kinect.
E aí a gente começa a pensar também, será que esse jogo... essa decisão foi agora, será que esse jogo é isso tudo mesmo que estão prometendo? Ou já estão prevendo uma certa uma crítica negativa, um certo repúdio dos jogadores, e tem mais uma plataforma que ele pode ser explorado?
Não, acho que talvez eles estejam prevendo que é um jogo que não vai ser de grandes vendagens, como o Alan Wake também não foi, né? O Alan Wake foi um jogo que foi elogiado, mas não teve grandes vendas.
Todos os jogos, mas assim, não tem nenhuma novidade nisso. Os jogos da Remedy pro Xbox 360, todos saíram pra PC.
Sim.
O Max Payne saiu também o Alan Wake, entendeu? Então não tem nenhuma novidade no front.
Só que saíram bem depois, né? Não simultâneo, mas saíram.
Não,
mas será que isso...
O Alan Wake foi depois, o Max Payne foi junto. Sim.
É, o Max Payne eu não sei o nome dele.
O Max Payne foi junto, mas o Alan Wake realmente foi depois. Mas eu, assim, nesse aspecto não tem... E reitero, a gente já repetiu isso em outras ocasiões também. O custo para lançar no PC é baixíssimo. Né?
Sim.
Vamos sempre nos lembrar, todo jogo é feito no PC.
Então,
ele não custa muito você lançar ele pra PC, sabe? Porque ele já foi feito.
Ele já tá pronto.
E vocês então... chegaram a ver uma resposta que o Phil Spencer deu pra uma pessoa, um mimizento aí. Um cara falou pra ele que cancelou a pré-ordem, a pré-venda dele do Quantum Break, como ele disse que faria, porque eles não foram... honestos, não foram upfront no Quantum Break indo pro PC, ou seja, não foram transparentes. Daí olha a resposta do Phil Spencer: você cancelou a pré-venda de um jogo que você quer jogar porque alguém mais vai poder jogar ele no Windows?
Cara, eu não vejo motivo pra essa revolta, meu Deus do céu.
Eu acho que tem muita gente assim, superestimando a própria capacidade de estupidez, cara, porque não é possível. Isso vai mudar a vida de alguém?
Não, não vai mudar nada, meu. Você vai jogar o seu jogo no Xbox One, só vai ter pra ele, entendeu? E, porra, qual o problema? Eu entenderia, entenderia, entre aspas, se saísse pra um PS4. Não, aí seria realmente um absurdo. Absurdo que eu digo assim, porque é um jogo da Microsoft. Geralmente tem esses negócios de exclusividade. Eu entenderia um pouquinho mais, mas essa revolta...
Daí o cara ainda respondeu pra ele que não estava listado e de repente fica listado um mês antes do lançamento. E eu sei que Halo, Gears e Forza são os próximos. Daí o Phil Spencer. Como eu já disse várias e várias vezes, nós estamos focados em criar o melhor jogo, o melhor local pra jogar para os gamers. Não em criar paredes.
É, vamos ser sinceros. Vamos supor que... mesma coisa, entendeu? Vamos supor que lançassem... O Halo tem um histórico de não ser lançado para PC. E o Gears of War saiu um também. Mas... e o Forza jamais. Mas vamos pensar o seguinte. Vamos supor que lançasse. Vamos supor que lançasse um Forza 6 agora para PC. Entendeu? Que impacto que isso teria do ponto de vista prático?
Nenhum.
Entendeu? Nenhum. Que impacto que teria você lançar até um novo Halo mesmo pro PC agora? Nenhum, entendeu? Não faria diferença.
O Halo 1 até saiu pra PC, né? Se o 2 também.
É, saíram, mas parou
os
aí.
Os outros é que não, parou aí.
E o Gears of War saiu só o primeiro. E saiu bom, eu tenho o Gears of War no PC, inclusive. Foi um bonzinho, foi um port bonzinho que fizeram dele.
Inclusive o Ultimate agora foi baseado na versão de PC, né?
Mas o...
tem as fases que a versão de PC tinha e a de console.
Isso,
não.
Ele era muito bem feitinho, assim, não dá pra reclamar do Gears of War pro PC, não. Só que o Gears of War pro PC ele foi lançado porque a Microsoft estava querendo alavancar na época a Live for Windows, né? Que era a versão da Live pro Windows, mas que acabou não emplacando porque era uma manifesta e flagrante tentativa de concorrência com o Steam, e a Microsoft descobriu que nem ela consegue fazer frente ao Steam. Então...
mas agora isso também é outra tentativa. Porque, se eu não me engano, alguns dos jogos que... eu não sei se o Quantum Break vai ter no Steam.
Ah, que daí eles embutiram
Se eu não me engano, ele vai ser só na Windows Store.
Sim, porque é isso que elas fizeram. Eles embutiram o Live for Windows na Windows Store do Windows. Tá indo na marra, né? Mas não vai ter. Logo, também. Pode até ser que no começo só seja disponibilizado na Windows Store, mas ouvinte grave o que eu estou dizendo agora. Se não sair no Steam no lançamento, sairá pouco tempo depois. Escreva o que eu estou dizendo.
Eu ouvi alguém falando, eu não cheguei a ler oficialmente isso, que não vai sair no Steam, mas parece que estão falando isso.
O Steam não tem nenhuma notícia ainda de provável lançamento do Quantum Break, então não falou nada até agora, mas assim, tanto o Max Payne quanto o Alan Wake saíram no Steam, então a gente não pode ignorar o histórico conta muito nessas horas.
E a Lara Croft saiu e era exclusivo também.
Mesma coisa, Tomb Raider tá ali, tá inclusive entre os mais vendidos aí desse período aí de promoção do Steam.
E aí, gente, vamos então para os nossos encerramentos, que acho que já matamos bastante a saudade desse boteco. A ressaca de carnaval ainda bate aqui forte. Vou parar com essa bobagem de falar mal de carnaval, porque eu me diverti muito nesse carnaval, né? Então, quero agradecer imensamente a participação dos nossos amigos aqui, imensamente também a participação dos nossos ouvintes que mandam mensagem, que interagem no PXB, no nosso site, tá? E continuem mandando material pra gente, continuem interagindo, mande e-mails, mande assim pra gente. A gente sempre tem o nosso tópico, sempre estamos bem ativos lá no pxb.net.br. Tá? Mande os seus e-mails para jogandopapo@jogandopapo.com.br. Acesse nossa página no www.jogandopapo.com.br, tá? Ou então no Facebook também do Jogando Papo. Tá? Muito obrigado, gente, pela audiência e até uma próxima.